Jornal do Meio Dia e Meia, edição de Suzete Rodrigues.
Os Açores vão ter a funcionar este verão dois novos hotéis de 5 estrelas. São os primeiros deste segmento em São Miguel, após o fecho do emblemático Monte Palace nas Sete Cidades, abandonado há anos. Nuno Martins Neves.
Em declarações à agência Lusa, Horácio Franco, vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, considerou ser extremamente importante o aparecimento de hotéis de 5 estrelas em São Miguel. O responsável pela área de turismo desta entidade adiantou que as novas unidades hoteleiras localizadas no concelho de Ponta Delgada vêm colmatar uma debilidade, assinalando que o destino Açores já foi preterido por não ter hotéis de 5 estrelas na ilha de São Miguel para a realização de conferências ou outro tipo de eventos. Horácio Franco referiu ser muito positivo o facto dos dois novos hotéis não chocarem, dado que um está localizado no centro da cidade de Ponta Delgada e o outro numa zona mais rural do concelho, tendo alvos diferenciados. Segundo dados da Secretaria Regional do Turismo e Transportes, os dois novos hotéis de 5 estrelas vão disponibilizar um total de 508 camas, sendo que 258 estarão no Hotel Azor e 250 no Hotel Resort Pedras do Mar. Fonte do Fundo Discovery, que detém o Hotel Azor, instalado em frente à Marina, adiantou que a inauguração está prevista para a última semana do mês. A Lusa tentou contactar o proprietário da empresa Açor Sonho Hotéis Limitada, que detém o Resort Pedras do Mar, sem sucesso. No entanto, Horácio Franco disse ter informação que o hotel já está a funcionar informalmente há algum tempo, sendo desconhecida a data de inauguração oficial. Atualmente, apenas a Ilha Terceira dispõe de um hotel de 5 estrelas em plena atividade, localizado na cidade de Angra do Heroísmo, um investimento privado inaugurado em setembro de 2012, com 130 quartos.
E recorde-se que o Monte Palace foi o primeiro hotel nos Açores de 5 estrelas, foi inaugurado em 1989, funcionou poucos anos, está agora ao abandono. A Câmara de Nordeste assinou um protocolo de colaboração com os bombeiros locais que visa promover o transporte, o apoio técnico e socorro de cidadãos em eventos organizados pelo município, proteção dos banhistas, higiene e segurança na principal zona balnear do concelho e também limpeza das vias municipais. De acordo com nota da autarquia, pela prestação destes serviços, a Câmara do Nordeste compromete-se a apoiar a Associação dos Bombeiros no valor anual de 15.600 euros, pago em três tranches. Durante a assinatura do protocolo, o autarca, Carlos Mendonça, sublinhou a pertinência da cooperação estabelecida com vista a apoiar o bom funcionamento e a atuação dos bombeiros voluntários do Nordeste, sendo também a entidade no concelho que reúne as condições, quer de meios humanos como técnicos, para responder adequadamente às necessidades do município nas áreas referenciadas no protocolo. O Governo da República voltou a atacar o Banco de Portugal por causa da supervisão bancária. Ontem, na Comissão de Inquérito ao BANIF, o Secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, pediu uma supervisão intrusiva e ativa, o Gnotel.
Quem, por negligência ou inação, colocar toda a banca em risco tem de poder ser substituído à força, explicou Mourinho Félix na Comissão Parlamentar de Inquérito.
Que utiliza a prerrogativa de substituição compulsiva dos Conselhos de Administração quando os Conselhos de Administração gerem, por inação ou por ação dolosa, riscos para o sistema bancário como um todo.
Portugal precisa de uma supervisão proativa e intrusiva, defende o Secretário de Estado Adjunto do Tesouro e Finanças. O Banco de Portugal diz que já a faz, mas Mourinho Félix olha e não vê nada.
Em 2011 começou-se a falar muito de uma supervisão intrusiva, mas eu penso que se falou mais do que se fez, porque se alguma coisa essa supervisão intrusiva até agora não teve efeitos práticos visíveis.
As normas da supervisão não foram feitas para que o Banco de Portugal seja uma filial lisboeta do regulador de Frankfurt. O objetivo é outro.
Dar indicações, quer à Autoridade Política Monetária, quer ao Supervisor Financeiro. Não foram feitos para que o Supervisor Financeiro, em vez de ser o Supervisor e a Autoridade Nacional, funcione como uma espécie de escritório de Lisboa do Banco Central Europeu.
Mourinho Félix também disparou noutra direção, mais à direita. O governante considera que a antiga Ministra das Finanças começou no final de 2014 a fazer tudo para adiar a procura de uma solução para depois das eleições legislativas de 2015.
Vai adiando este processo até que se chega às eleições. Portanto, há claramente a intenção aqui de nada fazer durante o ano 2015 até às eleições.
O governo, sustentou Mourinho Félix, deparou-se com autoridades europeias desconfiadas de Portugal devido a todo o processo, que já vem desde 2013, e que, na primeira versão do perfil do potencial comprador para o Banif, desenharam condições de tal forma que, na prática, só lá cabia o Santander.
Do primeiro ao oitavo banco, que são os que teriam dimensão relevante em Portugal para fazer isto, só havia dois bancos que estavam em condições de concorrer. Um deles chamava-se Monte Pio Geral, que me dispenso de explicar que não estaria em condições de participar num processo destes, e o outro chamava-se Banco Santander.
Estas condições viriam no âmbito das negociações entre Lisboa e Bruxelas a ser alteradas, o que permitiu ao Banco Popular entrar no jogo, mas a proposta que chegou da instituição espanhola, garantiu o governante, era muito má.
Esta tarde é chamada à comissão a chefe de gabinete da antiga Ministra das Finanças. Já foi publicado em Jornal Oficial o concurso para a remodelação e ampliação do Centro de Saúde da Calheta, na Ilha de São Jorge. A empreitada inscrita na Carta Regional de Obras Públicas tem um preço base de cerca de 1 milhão de euros, um prazo de execução de 360 dias. Já o prazo para a apresentação das propostas é de 30 dias.